USP Analisa está de volta.
Estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje, discutindo o Estatuto do Desarmamento. A gente encerrou o bloco anterior com o professor Vitor falando aí sobre os privilégios, né, do porte de arma que surgiram ao longo dos anos aí com as várias alterações do Estatuto do Desarmamento. Professor?
Então, o que nós temos, na minha opinião, foi uma criação de privilégios, não tem nada a ver com segurança. Né? Então, por exemplo, houve uma decisão do TRF, Tribunal Regional Federal, de que os juízes, ou de um juiz especificamente, que ele não necessitaria, para ter o porte de arma, se fazer os testes psicológicos de aptidão que estão na lei. Né? Então, quer dizer, os juízes eles já têm porte de arma sem necessitar o teste psicológico.
Por quê?
Né? Então,
será que, por serem juízes, eles estão psicologicamente aptos a... cria uma série de possibilidades,
uma
de ironias.
De ironias, né? Exatamente. Então, são dois argumentos que para mim, são muito interessantes. Ou você tem o porte de arma para a defesa da pessoa, ou você tem o porte de arma para o exercício do poder de polícia. Então, por exemplo, eu sou favorável que os militares, os policiais em geral, possam portar a sua arma fora do serviço, evidentemente, porque eles têm um treinamento, eles são policiais 24 horas por dia. Agora, se a arma é para defesa, isso não justifica que juízes tenham essa
prerrogativa,
prerrogativa, fiscal da Receita Federal. Ah, mas eles são atacados, mas eles são ameaçados. Então vamos abrir para todos. Um dono de um posto de gasolina é ameaçado o tempo todo. Um jornalista, estou aqui entre vários jornalistas, que jornalista hoje que tem coragem de falar, eu vou fazer uma reportagem contra o PCC? Né? É muito difícil. Então, ele está sendo ameaçado. A gente tem aí um caso sonante mundialmente do Tim Lopes. Então, o que acontece, só concluindo, o que acontece com essas mudanças é a mudança que está querendo ocorrer no momento. Né? Para a reforma do Estatuto, a primeira medida é porte de armas para deputados e senadores. Né? Quer dizer, eles fazem as leis e eles são os primeiros a dar armas a eles próprios. Depois, a AGU, Advogado-Geral da União. Quer dizer, o que o Advogado-Geral da União tem de diferente, né, de um cidadão comum para levar uma arma? Então, nós estamos nesse país de classes diferenciadas, um país de castas, e que realiza o sonho de todo cidadão, que eu tenha arma e os demais não, porque aí eu me diferencio. Então, você dá para o cidadão que pode, né, que está acima da lei. E isso é muito, estamos muito mais na hora de acabar com os privilégios do que com o porte de arma, na minha opinião.
Professor, o senhor concorda com isso? Quer dizer, o professor Vitor, em última análise, disse que defende o porte de arma para polícia, exército, até guarda civil municipal, talvez, se for o caso. Mas, enfim, aquele que tem poder de polícia. E a população, não. Mas, para isso, é preciso acabar com os privilégios.
Não só acabar com os privilégios, mas, principalmente, garantir a sensação de segurança da população, né? Através, principalmente, né, de políticas públicas voltadas para o fortalecimento, né, das entidades comunitárias de defesa do cidadão, política de vizinhanças. Né? Se percebeu já que é o vizinho que socorre o indivíduo quando ele é vitimado, esse tipo de coisa. Né? Então, eu entendo que, na verdade, essa postura individualista de cada cidadão ter seu armamento dentro de casa... Né? Isso é de uma irracionalidade brutal e vai levar, em última instância, a um aumento muito grande dos conflitos serem resolvidos com base na utilização de armas. Né?
Agora, como convencer esse cidadão comum aí que quer se defender, né, dentro da sua lógica, tendo uma arma dentro de casa? Como convencer a ele de que não é correto ele ter, não é legal, não é bacana ele ter aquela arma, se ele vê que o cara do outro lado da rua, o bandido, ele está com uma metralhadora AK-47, por exemplo?
Eu uma vez conversei com um coronel da Polícia Militar em São Paulo, né? E ele me falou que nos bairros dos ricos, do Jardim Paulista, existe uma conexão dos prédios onde moram os ricos com a delegacia de polícia, né? De tal forma que existe uma articulação. entre a população e os órgãos de segurança.
Aonde, né? Isso?
É, isso em São Paulo, nos bairros dos Ricos, Jardim Paulista. Sim. Esse tipo de coisa. De tal forma que se um restaurante ou um prédio é atacado, aperta um botão e automaticamente a delegacia já é acionada, né? Quer dizer, eu entendo que o modelo de segurança pública é de uma cooperação entre a segurança individual e a segurança pública. Agora, você deixar tudo na mão do cidadão, isso vai ter basicamente o efeito contrário e vai multiplicar, né? Os episódios com mortes, com feridos, em conflitos que hoje em dia nós estamos tentando resolver os conflitos com base na mediação, negociação, né, resolução de situações conflitivas, entendeu? E o armamento da população vai exatamente no sentido contrário.
O senhor defende um novo estatuto, uma atualização, uma reforma do estatuto?
O professor Vitor colocou... Eu entendo que quando o artigo 35, que proibia a comercialização de armas de fogo em todo o país, foi rejeitado, isso foi um duro golpe, né, no processo de pacificação da população brasileira. Né? Eu entendo que aquela era uma opinião circunstancial, né, ideológica. Né? Uma pesquisa do Datafolha, né, de 2004 mostra que 60% da população é contra a liberação do armamento para todo mundo, entendeu? A população já tem claro que existe uma relação entre o aumento do número de armas de fogo e o número de mortes e homicídios, né? Mas existe uma manipulação muito grande, né? Da chamada bancada da bala, entendeu? Né? Que está defendendo também as indústrias
as empresas,
de armamentos no país, né? Então, eu concordo com o professor Vitor, né? Parece que a questão da segurança pública está sendo deixada de lado e o que está havendo é a defesa de interesses, né, específicos, seja da bancada da bala, né, seja da indústria de armamentos, entendeu? E a população está mal informada, na verdade.
Né? Professor, o que é que você acha disso?
Eu concordo plenamente. Agora, a fala do professor Codato nos leva a problemas mais delicados. Problemas mais delicados que eu coloco, por exemplo, o Brasil é campeão mundial em indústria de segurança privada. Né? Então, não é só a bancada da bala, não são só as indústrias de armas. Né? Como o professor colocou, eu não estou dizendo que existe corrupção diretamente, né? Até porque a gente diz que é processado. Mas, claro, esses serviços de... eu aperto um botão, né, e a polícia já corre a mim, quer dizer, isso eu acho interessante, mas por que que não se instala no bairro da periferia? O que a pessoa da periferia não tem que o rico tem? Evidentemente é dinheiro.
Claro,
né? Então, claro, claro. Então, quer dizer, a gente... Só investigar em quem, nas mãos de quem estão as indústrias de as empresas de segurança, né? Mas grande parte tem sócios ocultos que são da própria segurança pública, o que faz que a própria segurança pública seja interessada em que não exista segurança. É, porque ela vende o produto dela, a pessoa fica rica. Então, é uma pessoa que tem arma na sua própria casa e que vende segurança e que faz parte da própria segurança pública. Então, o que acontece? Associação de vizinhos de bairros ricos, grandes shopping centers, esses têm a proteção. Né? Isso é a venda da segurança pública.
Ok, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa, discutindo hoje o Estatuto do Desarmamento.
USP Analisa volta já.